Ouvindo Você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual.
Apresentação, Valdemir Cruz.
Bem, queridos amigos, queridos irmãos e amigos, seguidores das nossas redes sociais, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. Lembramos, como fazemos toda semana, que o programa é ao vivo, interativo e, portanto, a sua participação é indispensável para que o programa exista. Eu e o Sérgio Breves, que é o nosso convidado de hoje, estamos aqui contando com a sua ajuda para ganharmos bônus horas. Por favor, nos ajude nisso aí. Se você não participar, a gente não pode fazer o programa e não ganharemos bônus horas. Então, contamos com você para nos ajudar nesse processo.
E o like, ele melhora o padrão do bônus horas.
Melhora a qualidade do bônus horas. Então, o like ainda ajuda mais. Então, por favor, venha participar conosco. E você pode participar por algumas maneiras, alguns meios, né? Nós temos duas plataformas, o YouTube e o Facebook, além do nosso app, nosso aplicativo da rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial, e também temos dois telefones, o telefone fixo, 3386-1400, e o telefone WhatsApp, que é para onde eu peço que você mande mensagem de texto, não de áudio, mensagem de texto para 98486-7633, com DDD 21, para ambos os telefones. Então, contamos com a sua participação. E como nós contamos toda semana aqui também, estamos com 51.700 e contando, né, para a gente chegar aos 53 até o final do ano. Então, estamos contando com você também para continuarmos crescendo o nosso número de inscritos no YouTube. Muito obrigado a cada um desses 51.700 inscritos no YouTube. E nos permita lembrar o nosso pedido de sempre. O pedido de todo dia, todos os programas, todos os programadores aqui fazem esse pedido para você se associar ao nosso Clube da Fraternidade. É esse Clube da Fraternidade que mantém a rádio no ar. É o nosso patrocinador. Então, contamos muito com a sua ajuda para você participar conosco, ajudar a divulgar a doutrina espírita, ajudar a divulgar a doutrina cristã. Contamos com a sua ajuda. E o nosso tema de hoje é... Eu não sei onde o Sérgio arrumou esse tema, ele vai explicar aqui depois. Mas... quanto tempo a mais de umbral? Quanto tempo eu vou ficar mais... Aí eu estou imaginando eu, né? Quanto tempo eu vou ficar mais no umbral? Eu já imaginava um tempo grande. Agora, será que eu ainda tenho atenuante nessa situação? Então vamos ver aqui o que, que o Sérgio preparou para a gente. E contamos com a sua participação de novo. Independente do tema, tá? A sua questão é a sua questão. A sua dúvida é a sua dúvida. Nós estamos fazendo um programa que fala de saúde mental. Então, se você tem alguma dificuldade na área da saúde mental ou da saúde espiritual, pode participar conosco, tá bom? Obrigado, Sérgio, mais uma vez por estar conosco. E vamos lá. Quanto tempo a mais de umbral?
Boa tarde, pessoal. Um beijão no coração de cada um. Esse tema, eu estava olhando esses dias, o mundo, não é? Como é que ele está? Aí eu liguei essa confusão de guerra, de todo mundo contra todo mundo, e me lembrei do livro do Manuel Filomeno, No Rumo do Mundo de Regeneração. Ele falando sobre a questão do Covid, né? E me impressionou muito ele relatando o trabalho dos engenheiros espirituais.
Sim. Né? Interessante.
Porque eles não estão levando mais só os espíritos para esse outro mundo. Porque lá no outro mundo é o umbral, né? Porque se você está aqui num umbral e você vai para um outro mundo, você está levando o umbral com você. Porque umbral é um estado de espírito, não é? É um estado de evolução. E o trabalho demoraria muito se só levassem os espíritos e a região física. Região física no mundo espiritual.
Física do plano espiritual.
Do plano espiritual. Não é a nossa física aqui de terra no sapato, não. As furnas, né, as cavernas, os pântanos. Esses engenheiros, esses arquitetos, eles estão levando esses lugares, bairros inteiros, locais inteiros do mundo espiritual, porque eles levariam muito tempo para que esse local fosse dissolvido, limpo, não é? Porque aquilo ali é construção mental dos espíritos. Há milênios e milênios e milênios que eles vêm contribuindo para isso. E nós, aí é que entra nós espíritos encarnados. Quando nós entramos nessas contendas, nessas brigas, nessas divisões, nós estamos contribuindo com o nosso fluido animal, material, né, que é matéria, para que essas construções elas cresçam, né, e se reproduzam. Os espíritos ligados a essa região umbralina, eles utilizam das nossas vibrações exatamente para continuarem crescendo, crescendo, porque aquilo ali é vibração mental. Existe um livro de Dona Ivone, do Amaral Pereira, Devassão do Invisível. Nesse livro, ela relata a história de 10 espíritos com alto teor de culpa, que eles começaram a entender a culpa, eles começaram a entender os erros. E eles construíram um pântano e uma cela, não é como se fosse um cômodo sujo, imundo. Quem quiser até estudar melhor sobre isso, o livro é maravilhoso, né?
É, com certeza. O livro é muito bom.
Devassão do Invisível.
E pode ler também Recordações da Mediunidade, que é muito parecido, muito próximo desse.
Exatamente. Não é? Nessa história, aí eu estou em dúvida se foi o espírito Bezerra que estava levando ela ou se foi Charles, um dos dois, né, que estava levando ela. Ela estava em desdobramento.
Uhum. Né?
E eles explicam para ela, aquilo ali tudo, construção mental daqueles espíritos. A cela, né, o cômodo que eles estavam, os 10 espíritos, não tinha porta, era livre. Mas do lado de fora, esse pântano era com restos humanos. Constituição desse pântano, onde eles precisariam passar, era de restos humanos. E me lembro que tinha uma senhora, um espírito, vestido de baiana, cozinhando para eles.
Uhum.
Então ela fazia uma sopa, não é?
Essa cena é tétrica.
É. Ela fazendo aquela sopa de legumes na espiritualidade, não é? Para eles. E a fome deles era uma coisa imensa. Só que quando eles começavam a comer, isso era constante. Eles começavam a comer, a sopa se transformava em sopa de restos humanos. Mão, dedo, olho.
Orelha.
Né? Orelha. E eles varejavam aquilo longe. Né? Isso era constante, momento a momento, momento a momento. Tudo isso construção das nossas mentes. Então, esse título, não é?
Uhum.
Umbral, não é? Há quanto tempo, né?
Quanto tempo mais de umbral?
Mais de umbral, não é? Vai depender da gente, gente. Vai depender de nós entendermos a necessidade urgente de nós nos transformarmos. Não é esperar do outro, não é eu esperar que o Valdenir melhore nesse aspecto, não é? A minha esposa melhore nesse aspecto, minhas filhas melhorem nesse aspecto, amigos. Eu tenho que me olhar. É urgente que isso aconteça conosco. Nós precisamos nos olhar. E se olhando, o que é que eu preciso fazer comigo para não ajudar a alimentar o umbral? Porque quando eu vibro nessas dissensões que estão acontecendo, né, aqui no Brasil, questão de fome, de política, de um monte de coisas, o mundo, né, nós estamos mergulhados aí numa possibilidade de uma guerra mundial. As pessoas vibrando o tempo todo em ódio. Isso é alimentar e crescer cada vez mais o umbral. E nós estamos nele. Valdenir e eu temos pouco tempo de vida aí, né, Valdenir?
É.
Não, uns 20 anos, estourando mais 20
estourando
anos.
Estourando aí, né? Se der mais 20, vai ser de bom tamanho.
De bom tamanho, né? E o que é que nós vamos encontrar do outro lado? Agora está bonitinho, uma mesa gostosa, uma casa,
um ar-condicionado.
Né? Um ar-condicionado. E o que é que nós vamos encontrar? Criação nossa. Criação nossa. E o que é que os nossos filhos irão encontrar? Ou seja, quanto tempo a mais de umbral vai depender da gente? Séculos e séculos. Né? Nós estamos num processo aí, Bezerra já falou, não é? Cerca de 800 anos, há um tempo atrás, há poucos anos. Então hoje a gente pode dizer, não, cerca de 895 anos. Não mudou muito para 900, para 895 para 900. Gente, é urgente que a gente se olhe. Nós olhamos muito para fora. Como aqui, né, esse programa tem um cunho espiritual, espírita e psicológico, né, é bom a gente relembrar todo dia. O maior tratado de psicologia foi o Cristo que falou. Amar ao próximo como a si mesmo. Eu só posso esperar que o próximo, qualquer que seja ele, né, cresça também. Eu só posso amar a essa pessoa quando eu conhecer o que é auto-amor. Enquanto eu estiver mergulhado no umbral, mesmo encarnado, eu não estou exercitando o auto-amor. Nós precisamos ter consciência disso. O auto-amor é fundamental. Eu não quero isso para mim, eu não quero mais viver desse jeito, eu não quero mais estar pensando em dissensões, em brigas, em conquistas. Eu não quero mais isso para mim. Na hora que nós pensamos assim, nós começamos a exercitar o auto-amor. Isso é fundamental para que eu possa entender o que é amar a outra pessoa. Quanto tempo há mais de umbral? Respondendo a sua pergunta, vai depender de cada um de nós, né? E que a gente caia essa ficha.
Né? Eu me lembrei de uma fala do Haroldo Dutra Dias. Eu gosto muito das palestras do Haroldo. Eu sempre que tenho oportunidade, tenho tempo, eu ouço alguma coisa dele. Ele é um conhecedor bem profundo da doutrina espírita, dos evangelhos, grego, enfim, ele, né, um autor. E um dia desse eu ouvi uma palestra dele que está dizendo que, quando André Luiz escreveu a série, na década de 40 do século passado, né, nós tínhamos no planeta 2 bilhões de pessoas. Hoje temos 8 bilhões. Então isso quadruplicou. Foi multiplicado por 4 o número de espíritos que reencarnaram. E todos esses espíritos vieram do plano espiritual, obviamente, né? da erraticidade, vieram para reencarnar. E é uma questão que a gente faz. Esses 8 bilhões de espíritos foram espíritos puros, vieram da colônia superiores ou vieram do umbral? Claro que a esmagadora maioria desses irmãos vieram do Umbral.
Nós
estamos reencarnados para resgatar, como, digamos assim, como última oportunidade, para resgatar a nossa dignidade, resgatar o tempo que perdemos, né, fazendo guerras, maltratando, brigando. Então, as guerras que fazemos hoje, e aí o Sérgio tem toda a razão, nós ainda continuamos fazendo guerra, né? Não estamos lá na guerra Ucrânia-Rússia, mas estamos na nossa guerra particular, na nossa guerra mental, na nossa guerra das redes sociais, anulando pessoas, cancelando pessoas, criticando pessoas. E isso realmente vai nos atrasar ou nos dificultar a continuidade nesse planeta. Mas a brincadeira que a gente faz é: o Umbral está vazio hoje, gente, né? Porque está todo mundo aqui, está todo mundo reencarnado. Então hoje nós estamos, os umbralinos, estamos todos, ou quase todos, reencarnados. Então esse processo de transição planetária começou, e já há algum tempo, né? Kardec fala em 1768, Kardec escreveu a Gênesis em 1868, ele diz que há cerca de 100 anos tinha iniciado o processo de
êxodo, não?
Exatamente, de transição planetária. E aí, então, desde 1768 que está havendo já esse movimento de transição planetária. E esse êxodo está acontecendo muito, principalmente depois das primeiras e segundas guerras mundiais. Então, muitos espíritos já não têm mais a oportunidade, e aí o livro do Manuel Filomeno de Miranda diz isso. O primeiro livro dele também, que fala de transição planetária, o nome do livro, também fala disso. Então, é botar a barba de molho. O que é que eu estou fazendo? E aí, gente, é pessoal. É cada um.
Não adianta estar empurrando para o outro, não. Colocar nas costas do outro a responsabilidade.
Ah, porque outro falou isso, o outro fez aquilo. O outro vai responder por ele. Por mim, não. Então, é cada um de nós. Então, quando eu leio um texto, quando eu ouço uma palestra, quando eu ouço essa fala do Sérgio, eu preciso vestir essa camisa, eu, Valdenir, tá? Se você achar suficiente, também faça. Mas eu visto a camisa, o que eu estou fazendo para não ser convidado a se retirar novamente? Porque nós já fomos retirados uma vez, já fomos convidados uma vez. Nós saímos de capela. Então, fizemos besteira lá e fomos convidados a nos retirar. E ser convidado de novo será um vexame, né? Principalmente espíritas. Será convidado para sair de novo, será um vexame. E eu me lembro sempre da parábola do festim de bodas. Se não está com a túnica nupcial, vai ser lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Então, gente, trabalhemos, porque a doutrina espírita, a doutrina cristã, ela foi trazida singularmente. Ela não foi trazida para o coletivo. Ela foi trazida singularmente.
Cada um.
Cada um de nós que lê aquele texto, que ouve alguma coisa, perceba, isto é para mim. Eu estou vendo uma série, depois de muito tempo que eu não. Relutando, eu estou vendo a série de Chosen. Né?
Chosen.
É. E a gente vê Jesus, é claro que ali é cinema, mas tem muito de verdade, né? Tem muito de evangelho. Como Jesus trata as pessoas de maneira diferente. Cada um daqueles que ele está convidando, ele convida por uma razão diferente, por um motivo diferente, com uma motivação diferente. Então, ou seja, o evangelho é singular. Cada um tem a sua oportunidade. Então, não percamos essa oportunidade. Mas eu estou falando demais e a fala aqui é do Sérgio, não é minha. Então, vamos lá.
Não, é convidar, né? É alertar. A ideia realmente do título, né, do programa hoje é convidar cada um a se olhar. Não é? É muito fácil a gente entender isso. Aqui nessa terra, eu já falei isso em algumas outras vezes, não sei se aqui, né? Há 640 milhões de anos, 640, começaram a aparecer as primeiras formas de vida animal.
aqui nesse planeta.
Primeiras bactérias.
Primeiras bactérias, sim, né? Ameba, paramécio.
Monocelulares.
Isso. E esse nosso corpo, nós não surgimos assim do plim, né? Apareceu uma fada, veio plim e fomos criados. Não. Nós estamos nos desenvolvendo desde essa época. O nosso corpo, ele vai se modificar, daqui a alguns milhares de anos vai estar bem diferente do que nós somos hoje. Nós estamos jogando para dentro informações, tanto no corpo, na parte de DNA, quanto no perispírito, não é? No princípio espiritual, que um dia se tornou perispírito individualizado. Nós estamos jogando nesses dois veículos, o corpo físico e o perispírito, a informação de que ou eu devoro ou eu sou devorado. Para que eu não morra, para que eu mantenha a minha vida física, eu vim aprendendo durante esse tempo todo que eu tenho que correr ou atrás de quem eu vou almoçar ou
para não ser almoçado,
né? São milhões de anos, gente. Milhões de anos. Quem tiver curiosidade, vai no YouTube e joga assim: ameba e paramécio. Só isso. São os dois protozoários, ameba e paramécio. E vocês vão ver a luta do paramécio. Eles não têm cérebro, não raciocinam, é instinto puro, não é? O paramécio desesperado para se livrar da ameba e a ameba escorregando em volta do paramécio para almoçar ele. Desde dos animais unicelulares até hoje, nós estamos olhando para fora para mantermos a nossa integridade. Até hoje, no trânsito, no Rio de Janeiro, você para olhando de onde é que vem, né, a surpresa. À noite, então, sinal vermelho não significa nada, né? Tanto não significa que a própria prefeitura, de 10 às 6 da manhã, desliga os radares, ou seja, você é autorizado a avançar o sinal. O tempo todo nós estamos olhando para fora. É hora da gente olhar para dentro. É a questão do auto-amor que nós estávamos falando, é hora da gente olhar para dentro.
E tem uma fala do Jung a respeito do que você está falando, que é interessante. Jung diz: quando nós olhamos para fora, nós sonhamos. Quando olhamos para dentro, nós despertamos. Então, é hora do despertar. Já sonhamos muito tempo, então é a hora de realmente pensar em nós como espíritos, não somente como o corpo. O corpo é só um instrumento. O corpo é só o violino, né, do violinista. Uhum. É só o piano do pianista. É só o instrumento do espírito. Mas precisamos pensar como espírito. E o Weber já me lembrou, né, me fez pensar aqui que eu estou ouvindo uma musiquinha para parar de falar, porque é preciso entrar para o intervalo. Aproveite para lá dar seu like. Chegamos aqui a 217. Então vamos lá, 217, a gente tem que chegar a 600 hoje. É uma homenagem ao tempo do umbral. Então vamos chegar a 600. Quanto mais likes, menos tempo no umbral. Então vamos lá. A gente volta em alguns minutinhos. Um abraço, até já.
Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você.